Sejam todas e todos muito bem-vindos ao IHU Cast, que nesta versão traz no formato de áudio os destaques da semana. Acesse também os destaques em texto no nosso site ihu.unicinos.br. Começamos com uma indicação. A ideia é refletirmos sobre as questões de fundo, além do factual, que envolve este mundo em guerra. E para isso, trazemos o texto do professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, José Luiz Fiore. O texto tem como título Os Quatro Fantasmas e o Novo Projeto Alemão para a União Europeia. Nosso destaque é para o ponto em que ele alerta que está emergindo uma nova potência desde a Alemanha.
Foi na Alemanha que os impactos da guerra da Ucrânia se fizeram sentir de forma mais contundente e destrutiva. A economia alemã retrocedeu 0,4% no último trimestre de 2023 e deve contrair ainda mais 0,1% no ano de 2024. E mais grave do que isso, os alemães sofreram uma grande perda de competitividade e vêm enfrentando um acelerado processo de desindustrialização depois de suspender seus contratos de importação da energia barata da Rússia, uma estranha maneira de punir os russos que está destruindo a própria economia alemã.
Neste trecho, lido aqui pelo colega Marcelo Zanotti, o professor aponta que, para a Alemanha, entrar de vez na guerra que ocorre na Ucrânia é um negócio. E não só geopolítico, mas também econômico, porque a indústria da guerra pode reerguer os cofres alemães. Não por acaso, todo esse movimento provoca arrepios em função das memórias que temos ainda muito fortes da Segunda Guerra Mundial. Tempos realmente perigosos, não é mesmo, Lucas Chardon?
É, João Vitor, mas neste tabuleiro não podemos esquecer da França, que quer mobilizar a União Europeia para enviar tropas para a Ucrânia, e de Vladimir Putin, que reage ameaçando detonar uma guerra nuclear desde a Rússia. E por isso é importante destacar a fala do antigo primeiro-ministro e ex-ministro dos negócios estrangeiros francês, Dominique de Villepin.
E para que esse debate puisse ser útil, il eût fallu au préalable que nous soyons capables de répondre à cinq questions. Cinq risques.
Com uma fala contundente, ele dá uma aula em que revela que é uma estupidez a ideia do presidente francês Emmanuel Macron de enviar tropas para a Ucrânia.
Le premier, c'est l'élargissement du conflit. Si nous envoyons des troupes au sol, savons-nous si du côté russe
E vale lembrar que ele também foi opositor da guerra do Iraque, quando era ministro das Relações Exteriores de Chirac. Nós vamos colocar o link desta entrevista com ele na descrição do episódio.
Dans ce sud global qui a aussi envie de régler des comptes avec l'Occident. Première question, premier risque.
A priori, semble pas un scénario privilégié, mais
si les occidentaux, si les européens, si les français envoient des troupes là-bas.
É, Lucas, de fato, é muito complexo. Ainda tem a questão da China, que também não está alheia aos movimentos do Ocidente. Temos os países da África e o Sul Global em geral, que se perfilam muito mais para os lados da Rússia e de Vladimir Putin. No nosso site ihu.unicinos.br há muitos outros textos que amplificam ainda mais a análise do professor Fiore. Eu chamo para essa nossa conversa o colega Arthur Malman, que traz mais destaques que revelam como a indústria bélica busca encher os cofres em meio a muita dor e morte.
João Vitor, nós publicamos um texto que tem como título Na Europa, as importações de armas aumentaram 94%. Eu leio só um trecho para vocês terem uma ideia. Ao longo do período de 5 anos, o aumento chegou a 94%. Com Kiev na liderança, correspondendo a 23% das receitas totais europeias, depois de pelo menos 30 países terem começado a enviar reforços para contrastar o ataque russo de 2022.
Nossa, é impressionante mesmo!
E tem mais! No texto que tem como título Finanças e Armas, um recorde de US$ 1 trilhão para apoiar a indústria militar, podemos ter uma ideia do quanto essa indústria da morte mobiliza. Por fim, a gente pode ainda ampliar a reflexão com o texto de Massimo Fagioli, que tem como título Expansão da OTAN, Sinais dos Tempos e o Fim de um Devaneio Pós-Guerra Fria.
É, gente, enquanto a Europa volta as atenções para a Ucrânia, em Gaza os bombardeios seguem e a fome passa a ser mais uma arma de guerra. Estamos ouvindo o desespero em mais um bombardeio ocorrido no meio da noite. Temos inúmeros textos publicados que analisam a situação no Oriente Médio, mas destaco o que tem como título Gaza. Depois de 5 meses, o acordo ainda não foi acertado. Caritas, sem trégua não haverá mais comida.
É, Lucas, crianças e mulheres são as vítimas que mais sofrem em meio a tudo isso. Aliás, toda guerra, seja onde for, acaba também usando outra perversa arma, os abusos a mulheres. Publicamos o texto O Estupro como Arma, Não Fui a Última. É uma frase da entrevista de Nadia Murat, vencedora do Prêmio Nobel, em que ela conta muito bem como isso ocorre em toda e qualquer guerra. Nesta semana, em que completou 11 anos de pontificado, uma entrevista que Francisco concedeu deu o que falar simplesmente porque, ao se referir à guerra na Ucrânia, disse que é preciso estender a bandeira branca.
Mas credo que é più forte quello che vede la situazione, pensa al popolo e ha il coraggio di la bandiera bianca e negoziare.
Nós publicamos inúmeros textos sobre esta fala do Papa, que para alguns incita a uma rendição. Como pontua Raniero Lavalli, os espíritos belicosos parecem mesmo querer voltar a 1939. E ainda, sem se darem por conta que Francisco não é Pio XII. Leonardo Boff diz que, na verdade, o Papa Francisco está preocupado com as dores do mundo. Confira um trecho do texto Para Onde Estamos Indo, de Leonardo Boff, na voz de Marcelo Zanotti.
Há uma saída para esse acúmulo de crises das quais nos restringimos a duas? Creio que nem o Papa, nem o Dalai Lama, nenhum sábio privilegiado podem dizer qual seja o nosso futuro. Se olharmos as maldades do mundo, temos que dar razão a José Saramago, que dizia: não sou pessimista, a situação aqui é péssima.
Este mesmo texto de Leonardo Boff inspira uma live que será realizada com ele no próximo dia 26, às 10 da manhã. O título é O Mal do Mundo e o Silêncio de Deus. Crux Theologorum. A atividade é gratuita e será transmitida ao vivo pelo canal do IHU no YouTube. E você também pode acessar pelo nosso site ihu.unicinos.br. Em meio a essa conjuntura tão dura, quero sugerir mais uma leitura para quem ainda acha que todos esses conflitos são distantes. É o texto que tem como título Para Além do Ecumenismo, artigo de Eduardo Horner. Confira um trecho desse texto na voz de Marcelo Zanotti.
Quem conserva dentro de si a verdade sólida tem o futuro na mão, pois está absolutamente convicto de que sua maneira de pensar é a única verdadeira e que todas as demais são falsas. Não tem direito de existir e devem ser combatidas.
Ou seja, Eduardo nos chama a pensar que toda guerra, todo ataque a mulheres e aqueles e aquelas que não correspondem a padrões que nós mesmos estabelecemos como certo, tem como questão de fundo a não aceitação do outro, aquele que se difere de mim, e não respeitando a sua religião, o seu modo de vida, sua liberdade, gênero e sexualidade, acabamos eclodindo guerras, disputas, gerando sofrimento a todos. Antes de encerrar, lembro que agora em março fazemos memória dos 60 anos do golpe de 1964 no Brasil. O IHU está promovendo uma série de lives com temáticas que perpassam esse capítulo mais sombrio de nossa história. Começou na semana passada um bate-papo com o professor Valério Arcari. Confira mais em ihu.unicinos.br ou no nosso canal no YouTube. Esta foi mais uma edição dos Destaques da Semana no IHU Cast. Neste episódio, usamos áudios do perfil Palestina Hoje no Twitter, Agência Asna e também geopol.pt. A locução e direção foram comigo, João Vitor Santos. Edição e locução com Lucas Chardon. Ainda contamos com a colaboração dos colegas Marcelo Zanotti e Arthur Malman. Até a próxima!